Muito bom dia, ouvintes da Rede FM. São 9:01 e nós já estamos aqui com a pré-candidata a deputada federal pelo Partido Progressistas, Ana Paula Junqueira Leão. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. E todos os telespectadores, tudo bem?
Tudo jóia. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio. Quando a gente convida uma pessoa para conversar na rádio, seja pelo telefone ou pela internet, a gente fica feliz. E quando vem no estúdio, a gente fica mais feliz ainda. Muito obrigado. Viu? Uma honra recebê-la aqui hoje.
Muito obrigada. Eu e toda a minha equipe fomos muito bem recebidos por todos vocês. É ótimo. Muito obrigada.
Ana Paula, antes da gente começar, já temos algumas pessoas aqui que estão ouvindo. Inclusive o nosso amigo ouvinte aqui, o Ricardo Gaúcho, que está lá na nossa querida Uberlândia, mas ele é do sul do Brasil e disse que já participou de algumas reuniões com o prefeito, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, pessoal, para quem não sabe, a Ana Paula é esposa do 4 vezes prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, 5 vezes deputado federal também, né? Representando o estado de Minas Gerais lá em Brasília. E ele já tem uma pergunta. Perguntando o que você tem de plano para a apicultura, já que a apicultura é de extrema importância para a produção de alimentos, como o serviço de polinização feita com as abelhas em torno de 70%. Ele diz que precisa de trabalho de pesquisa junto à Embrapa, que para isso precisa de verba e políticas de incentivo à classe dos apicultores. É o gaúcho da abelha e... também é o seguinte, ele é aniversário dele hoje.
Oh, parabéns, Ricardo, é verdade. A comunidade gaúcha em Uberlândia é muito grande e são pessoas extremamente do bem, super trabalhadores. E com relação à apicultura, o que a gente tem que fazer é fortalecer o mercado interno e dar a eles mais condições para vender um produto melhor no país inteiro. Uhum. Né? Então, o fortalecimento ele é essencial para todos os apicultores do Brasil. E, principalmente, que é um produto que faz super bem para a saúde. Né? A gente tem que ter condições viáveis para que as pessoas também possam adquirir e fazer a utilização do mel e de outros produtos, que é muito bom para a saúde.
Tá aí, Ricardo, tua resposta. Não sei se você ouviu, mas a gente vai deixar disponível esse áudio, depois eu te mando. Tem outra pergunta aqui. Bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para a candidata Ana Paula Junqueira Leão. Quais serão as ações dela para ajudar o pequeno produtor? Fabiana de Uberlândia também está nos ouvindo, mandando aqui a sua pergunta.
Olha, o pequeno produtor ele precisa de ajuda. O que está acontecendo com a nossa agricultura hoje? Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Brasil ainda depende muito de outros países. Uhum. Nós precisamos deixar um pouco essa dependência. O Brasil precisa produzir mais produtos para que a gente venda aqui dentro e a gente compre aqui dentro mesmo, inclusive com preços mais baratos. Uhum. Né? E o pequeno produtor, lá em Uberlândia, por exemplo, a prefeitura ela dá uma assistência muito grande ao pequeno produtor, porque ele que, né, hoje, a agricultura que segura o país, segura o PIB do país, alimenta o Brasil e a gente pode chegar a alimentar metade do mundo.
Verdade.
Né? A gente tem condições para isso. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, a prefeitura tem muito programa de subsidiar calcário, maquinária agrícola para pequenos produtores. E agora a gente está com a remineralização do basalto, que é o pó de rocha que sai do basalto, que é aquela brita, e ele está fazendo experimento. E o pó de rocha significa que mais de 5 toneladas jogadas, você chega a retirar 160 quilos de gás carbônico da atmosfera. Então, ambientalmente, é muito importante para nós também que a gente cumpra o protocolo, né, de ambiental.
Muito bem. Ana Paula, antes da gente continuar, queria que você se... Posso chamar de você, né?
Claro!
Eu pergunto sempre, porque eu às vezes eu falo senhora, mas de tanto que eu falo senhora e senhor para as pessoas, que eu aprendi assim desde criança, mas aí as pessoas brigam comigo. Senhora tá no céu, senhor é Deus, não sei o quê. Então eu já falo logo você e pergunto se pode falar você, porque aí se a pessoa não gostar, ela já vai falar, não, por favor, me chame de senhor.
Não, claro que pode.
Quero que você conte um pouco da sua história. Eu dei uma adiantadinha aqui, né?
Uhum.
É, sobre... Nasceu em Uberlândia, nasceu aqui. Qual que é a sua história?
Tá.
Um breve resumo para os nossos ouvintes, né? Te conhecerem melhor aqui na região.
Eu nasci em Varginha. Minha mãe é família de Varginha, família Paiva Procópio. Na realidade, a família da minha mãe saiu de São Tomé das Letras.
Uhum.
E foi para Varginha. São Tomé das Letras, Campanha e Varginha. E a família do meu pai, a família Junqueira, né? Que é aqui da Fazenda dos Lobos. Então eu nasci em Varginha. Morei em Caxambu, estudei em Caxambu e passava as férias aqui na fazenda em Minduri, que aqui é na Fazenda dos Lobos, vinha muito com meu avô aqui na cidade. Então, assim, a minha vida ela foi criada aqui na região. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma paixão, um carinho muito grande. Depois eu fui estudar em Cruzília, eu fui a Tetê, que são filhos do meu tio Aníbal, que eram filhos do meu avô Bento, uhum. Bentinho, né? E eu sou filho do Paulo César. E a gente foi morar em Belo Horizonte, a gente foi estudar em Belo Horizonte, porque a gente precisava da continuidade aos estudos lá. E estudamos lá em Belo Horizonte, depois eu me casei, fui para Brasília, e por lá de Brasília eu já fui direto para Uberlândia.
Uhum.
Então eu venho aqui, a cada 3 meses eu tô aqui na cidade, tô aqui na região, tô por aqui.
Muito bem. A experiência política, então, começou primeiro por ser esposa de um grande político.
Isso.
E como disse o jornalista Augusto Nunes, até comentei ontem com o José Pedro da produção aqui, da tua campanha, que o Augusto Nunes sempre fala que parente de político também é cargo. Ou seja, isso dá uma grande experiência, né?
Isso dá uma grande bagagem. A gente trabalhou junto,
uhum.
Em Brasília, os cinco mandatos que ele foi... Uhum. Deputado federal, eu trabalhava junto com ele, eu atendia os municípios, atendia as pessoas, uhum. né? Era praticamente uma chefe de gabinete de relações públicas que a gente trabalhava ali junto. E então a gente sabe, você pega um pouco de experiência, né?
Sim.
De comissões, de plenário.
Como porque, é que funciona a coisa, né?
Exatamente, porque a imprensa passa para nós, Ricardo,
uhum.
que a política é uma coisa ruim. E não é. Né? A política é uma coisa muito boa. Infelizmente, a política passa essa coisa ruim para o cidadão. Passa um plenário vazio, passa uma...
A mídia, né?
Né? A mídia, uhum. passa uma coisa que não existe. Quando o plenário está vazio, as comissões estão trabalhando. As comissões estão votando, está tendo atividades nas comissões.
Uhum.
Quando encerra as comissões, que vai para plenário. Né? Quando encerra a sessão da Câmara, que tem a do Senado Nacional, do Congresso Nacional,
uhum.
que é a Câmara dos Deputados e o Senado junto.
Sim.
Porque o Senado é a Câmara maior.
Uhum.
Então eu aprendi tudo isso com a Delma. A Delma foi líder do partido por 8 anos consecutivos. Foi inédito isso no país. Sabe, a gente foi fundador do Partido Progressista e estamos nele há mais de 40 anos. Então, ou seja, eu nunca mudei de partido e nem ele. E nessa história eu aprendi os caminhos de Brasília, tanto do Congresso Nacional quanto da Câmara dos Deputados, que para você aprovar um projeto de lei, para você ter estudos, ter nota técnica, você tem que saber aonde buscar, né?
Uhum.
Você tem que saber como fazer aquilo ali.
Então já era bem natural que houvesse também essa sua participação mais direta, né, no cargo eletivo da política, né? Então acredito que há anos que já vem esse projeto, né?
A gente vem retardando isso o máximo possível.
É. Uhum. No começo não queria?
Não, não, em casa eu
já estava trabalhando na área.
A gente trabalhava junto, uhum. né? E agora o Delmo quer mesmo parar. Então ele falou, não, então agora você que vai. Ele quer já ficar por conta das fazendas, de olhar a coisa
cuidar
pessoal,
outros trabalhos, né?
De mexer com outras coisas.
Bom, já que nós falamos um pouquinho da mídia, e realmente, e infelizmente, hoje o público brasileiro tem que saber muito bem onde se informar, né? Para ter informação boa, de qualidade, saber de fato o que acontece. O nosso amigo aqui, que inclusive apresenta com a gente aos sábados o programa Ponto de Vista, o Miguel Gonçalves, que está vereador lá na cidade de São Vicente de Minas, ele mandou um áudio com uma pergunta justamente sobre essa questão de de expressão, liberdade de expressão. Eu vou colocar para que você possa responder para a gente.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, senhora Ana Paula, pré-candidata, né? A deputada federal. É um grande prazer poder participar, né, dessa entrevista. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, caso seja eleita, e eu acredito na tua eleição, tá? Com relação às liberdades individuais, como reza, né, na Constituição da República, no artigo 5º, direito de ir e vir, o direito de expressão, do livre pensamento. A gente vê hoje o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião, né? Um dos guardiões, talvez o maior guardião da Constituição, e cumprir primeiramente e fazê-la ser cumprida, né? Pelos demais. A gente vê que ele vem, na verdade, passando por cima, rasgando quase que praticamente a nossa Constituição, né? Prendendo deputado federal por externar a sua opinião, prendendo jornalista, cerceando o direito, né, da livre fala, do livre pensamento, que a própria Constituição nos garante. Como que a senhora vê essa questão? E sendo deputada, como que a senhora pensa em agir nessa questão? Porque hoje eu vejo que o Brasil corre um sério risco, né? Um sério risco aí do totalitarismo. Hoje nós estamos com um totalitarismo da toga, né? Do judiciário, né? Então, como é que a senhora vê essa questão aí hoje? E como que a senhora pretende trabalhar caso seja eleita?
Miguel Gonçalves, de São Vicente de Minas.
Bom dia, Miguel. Um abraço aí para São Vicente, todo mundo. Eu vejo isso de uma tristeza muito grande, porque a liberdade de expressão, ela é fundamental, né? Isso rege na nossa Constituição. E a gente tinha que ter isso de fato, coisa que não está acontecendo. O Supremo, ele tem mesmo agido de forma arbitrária, né? Tentando judicializar a política no Brasil. Mas eu também acho que isso é de muita responsabilidade dos próprios parlamentares, que estão forçando a barra. O que eles não conseguem fazer dentro do parlamento, eles recorrem à justiça para que a justiça se posicione. E isso é muito ruim, porque os poderes são independentes. Então, os problemas do parlamento, ele deveria ser resolvido dentro do parlamento. Não é resolvido fora do parlamento, como os problemas do poder judiciário devem ser resolvidos dentro do poder judiciário e o executivo também. Mas, por exemplo, isso que a gente está falando da judicialização da política, o que acontece hoje? Se a Câmara não vota um projeto ou não vota alguma matéria, o próprio Supremo vai lá e faz aquilo ali em cima do trem. Então, em cima da Câmara dos Deputados. Isso é muito ruim, né? Porque misturam-se os poderes. Então eu vejo isso com uma tristeza enorme. Acho que a gente tem que começar a mudar isso. Não tem condições mais de ficar da forma que está. O Supremo hoje, a gente está judicializando praticamente tudo. A saúde é judicializada, a educação é judicializada. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter condições de atender bem o poder executivo, atender bem e com qualidade o município, as pessoas que moram no município, o poder legislativo fazer a sua parte e o executivo também fazer a sua parte.
Muito bem, obrigado pela pergunta, Miguel. Tem mais uma pergunta aqui, Ana Paula. Alguém do DDD 34? 34 é Uberlândia, né?
Uberlândia.
O pessoal tá mandando bastante pergunta aqui do DDD 34. Bom dia, Ana Paula. Quais são as suas ações na área da mulher?
Olha, eu defendo muito a mulher. Em Uberlândia, a gente criou, tive a oportunidade, porque eu fui secretária de governo e comunicação durante muitos anos. E me afastei para ser candidata a deputada federal. Nós criamos um aplicativo que chama Salve Maria Uberlândia, onde a mulher vítima de violência, se ela estiver sendo vítima de violência naquele momento, ela aperta o botão do pânico, que já cai direto na polícia militar.
Olha só.
E a polícia militar vai naquele momento na casa da pessoa. Então, assim, ela não tem muita coisa, um aplicativo super fácil. Uhum. A prefeitura disponibiliza esse aplicativo para qualquer município que tenha interesse, para qualquer estado que tenha interesse. Você pode fazer a denúncia através de foto, através de vídeo, anônima. Então, assim, e o interessante, o Ricardo,
sim,
é que o aplicativo está aqui. Por exemplo, eu estou sendo vítima de violência aqui agora.
Uhum.
Eu aperto o botão do pânico, eu saio correndo.
Continua me rastreando
para saber onde eu estou.
O nome do aplicativo, sabe? É
Salve Maria Uberlândia.
Salve Maria Uberlândia. É até uma grande dica para que seja implementada até em outras cidades, né?
Exatamente. E a gente está conseguindo isso. São vários estados que já solicitaram em cidades, se não me falha a memória, são 6, eu só não vou saber de cabeça o nome. Uhum. A gente abriu em Uberlândia uma Casa da Mulher. Por quê? O que tem na Casa da Mulher? A Casa da Mulher é a mulher vítima de violência ou não.
Sim.
Né? Porque a violência não é só violência sexual, né?
É verdade.
É a violência sexual, física, psicológica. São vários tipos de violência. E a gente abriu uma casa onde a mulher tem todo o atendimento ali. Então ela tem psicólogo, assistente social, exame de corpo e delito. Sabe, ela tem todo ali o encaminhamento para emprego, para cursos profissionalizantes, se a mulher, porque hoje um dos grandes problemas é a falta de remuneração da mulher.
Sim.
Né? De baixa renda, falta de emprego, de uma coisa. Então, ali na Casa da Mulher, ela é encaminhada para, quando ela não tem nenhuma formação, para que faça os cursos profissionalizantes que a prefeitura oferta gratuitamente, entendeu? Que são mais de 18 cursos, inclusive mecânica. E o que me encanta mais na mecânica é que as mulheres estão participando muito.
Pois é.
Dos cursos de mecânica. É maravilhoso você ver isso. E dali elas já são encaminhadas para emprego pelo Cine. Então é tudo uma parceria, sabe? A gente trabalha muito em conjunto. A gente não tem uma prefeitura com várias secretarias. A gente tem uma prefeitura e várias secretarias trabalhando em conjunto. Então ela já vai para a saúde, ela é encaminhada para a saúde, se for um caso mais grave. Entendeu? Então, é assim, é uma casa onde ela vai, tem a polícia militar, uhum, tem a defensoria pública, sabe, tem a delegacia da mulher.
Né?
Ela recebe toda assistência, uhum, naquele lugar. Porque é muito desgastante ela ter que contar a mesma história
várias vezes.
Então, ela, ali na Casa da Mulher, ela conta uma única vez e todo mundo está ali para escutar e amparar e dar para ela condições que ela necessita naquele momento.
Muito bem. Quem mandou essa pergunta foi a Bruna. Até a Luciane Medeiros ia mandar a mesma pergunta, perguntando do Salve Marias, mas já foi respondida a pergunta. A gente precisa fazer um intervalo. Nós estamos transmitindo também, né, no canal do Instagram. Qual que é o endereço? Ana Paula Junqueira Leão. Um abraço para o pessoal do Instagram. A gente vai fazer um intervalo aqui na rádio, a gente continua aqui na transmissão. E você no rádio, fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Você pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp 35 999 70 0955. A gente volta já.